Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, muito conhecimento, muita informação, mas com um objetivo espetacular, que é para que a gente se liberte de nós mesmos, que a gente se liberte da ignorância, do sofrimento, porque o nosso sofrimento, ele está sob a ignorância, né? Porque na hora, o que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece sobre as coisas, a gente se liberta daquilo ali, a gente começa a transitar melhor. E nesse capítulo, ele vem dando essas informações. Olha que informação espetacular dessa questão da hipnose.
Exato, né? Exatamente.
Até para a gente se questionar, você está sob a hipnose do seu obsessor? E não sei, então vem ler, estuda mais aprofundadamente esse livro. Vai estudar o livro Na Seara do Bem, porque ali mostra... quando nós temos o hábito de falar as coisas e depois não se lembrar que falou, isto ou é Alzheimer, ou é debilidade senil, ou é um caso de hipnose, de obsessão. E a gente tem que ficar atenta sobre essas questões, né? A gente estava conversando aqui no intervalo, que a Sueli Caldas Schubert, ela conta um caso... que olha que ela tem experiência, ela tem mediunidade ostensiva, ela tem uma obra, né? E no mundo espiritual, em desdobramento, ela foi atraída para uma palestra do Divaldo. E aí ela chegou numa determinada casa e ela viu lá o Divaldo, no mundo espiritual, fazendo uma conferência. E só que quando ele falou algumas coisas, ela começou a raciocinar, falando, mas isso não é certo o que ele está falando, ele não está falando a coisa certa. Quando ela começou a raciocinar, ou seja, ela não se deixou levar apenas porque era a fala dele, ela falou que ela começou a se distanciar e ver o espírito assim meio deformado. E aí ela foi conversar com o Divaldo e realmente é isso mesmo que acontece no mundo espiritual. Alguns espíritos brincalhões, galhofeiros, obsessores... O perispírito não é plástico, ele se camufla, né, com a aparência de alguém para enganar. Só que nós temos que raciocinar, nós temos que pensar, nós temos que ter a certeza que o nosso modelo e guia é Jesus, não é ninguém, é Jesus. Né? Então, na hora que a gente começa a raciocinar, nós vamos evitar... essa hipnose, vamos evitar a ignorância, porque era um espírito galhofeiro que se fazia passar pelo Divaldo. E muitos ali atrás apenas da personagem. Porque quantas pessoas seguem aqui para colar, né? O Chico, na época, fazia uma viagem não sei quantos dias para ver.
Só para ver, exatamente. Não aproveita nada, a pessoa fica parada assim, idolatrando, né?
Exatamente. Né? Então, as pessoas que ficam presas às aparências, que ficam apenas dizendo, não, mas ele é um espetacular, ele consegue ficar 6 horas falando para uma multidão. O que ele falou no seminário? Aí a pessoa não consegue se lembrar.
A pessoa não sabe.
Né? A pessoa fica admirada por ele já ser um idoso, ter tanto vigor, ficar tanto tempo em pé. Olha, eu já assisti palestra do Divaldo falar 4 horas sem parar, sem beber um gole d'água. Agora, tem pessoas que ficam só presas nisso e depois não conseguem reproduzir uma frase...
Aproveitar, né? Assim, ele tem uma cultura danada, mas ele falou o quê? Não, ele fala sobre muitas coisas. Muitas coisas é nada, né?
Exatamente, exatamente. Então, nós temos que estar sempre raciocinando, porque é o nosso raciocínio que vai nos livrar do mal.
Exatamente.
Né? Tanto, que os espíritos falam sobre a fé... raciocinada, porque senão nós vamos ficar naquela fé dogmática.
Exato.
É porque é. Aí isso leva ao fanatismo e às vezes ninguém...
Superstição, né?
Exatamente. Ninguém está nem sabendo por que está fazendo aquilo ali. E aí ele continua: encontra-se ainda profundamente imantado às sensações físicas e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Ele está falando desse espírito que ficou numa vigorosa hipnose, né? Assim considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais se teria associado no mundo.
Essa questão de associação a vontades estranhas ou menos dignas, e a gente muitas vezes é muito difícil para nós, porque a gente associa amor à concordância. Então, tem muito amor às pessoas, sabe? Por causa disso, eu concordo com tudo que elas querem. E a situação não é assim, né? Eu estou lembrando uma situação doméstica, né? E naquele dia, antes de dormir, o meu marido veio com um assunto, falar uma coisa lá. E aí eu falei assim: olha só, esta conversa não é minha. Ele: não, mas você precisa saber, porque eu não sei o quê, porque você tem que concordar comigo. Eu falei assim: esta conversa não é minha, eu vou dormir. Eu quero dormir em paz. Esse assunto não é meu, fica com você. E aí, ele deu uma calada e tudo, até um pouco contrariado. Mas observa só. Muitas vezes eu acho que eu tenho que carregar o lixo do outro, a opinião do outro. Eu acho que porque eu amo, eu tenho que compartilhar com todas as ideias. E não é isso, gente. Muitas vezes, até para você ajudar, para você estar junto, e para uma instituição familiar, ou religiosa, ou social, ou profissional estar de pé, é necessário que você não abrigue aquela ideia, porque senão você fica hipnotizado e você acaba agindo assim como se fosse um robô, em função de um conjunto de ideias que não fazem parte do que é certo ou dos seus valores, né?
Exatamente. Agora veja, essa pessoa, né, que está nessa vigorosa sugestão hipnótica, puxa vida, tadinha, uma vítima, né? Como é que Deus permite um algoz lá chegar a hipnotizar e fazer o que quer? Mas olha só, o algoz, o hipnotizador, o obsessor, ele só está agindo por quê? Porque esta pessoa que é vítima agora, ele foi submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais se teria associado no mundo.
Então ele se associou ao mundo dessas ideias. Ele agasalhou, olha o que a gente falou. Ele agasalhou aquelas ideias, porque às vezes convém, né?
Exatamente.
Às vezes convém, é conveniente que eu aceite tal ideia, porque aí eu vou ser amiguinho de fulano, ou ser amiguinho de ciclano, e isso vai me dar um conforto. Mas é um conforto transitório. É.
Então, se nós tivéssemos que fazer uma análise agora, quais são as ideias que nós nos associamos no mundo? Porque as nossas ideias que nós nos associamos, as ideias que a gente gosta, as ideias que a gente compactua, são essas ideias que vão nos ligar aos espíritos.
Isso.
Então, qual é a nossa ideia? Como é que é isso que funciona? Nós temos essa ideia de rebelião, temos essa ideia de revolta, ou temos uma ideia apaziguadora, ou temos uma ideia de facilitador. Como é que é a nossa ideia assim, principal? Outro dia eu tive que fazer uma situação num órgão público e a fila estava muito grande e tal. E tinha um senhor, que era um pai, ele estava na fila para a filha, né? E o camarada estava lá desde cedo, lá na fila e tal. E na hora de pegar a senha, ele pegou lá a senha e a moça... E ele ligou para a moça em seguida já chegou. Mas ela já chegou já perto de atender. Então, aquele pai, né, amoroso, ele ficou lá desde 6 horas da manhã naquela fila e a pessoa chegou 1 hora da tarde. Mas ela chegou arrasando assim, mas falava tanto palavrão, mas falava tanta coisa. E eu falei assim: meu Deus, nenhum agradecimento
a essa criatura
que está aqui a manhã inteira, né, para ficar na fila para essa pessoa.
E com condições físicas assim menores, né? Até em função da idade, né?
Exatamente. Exatamente. Então vejam, essa pessoa, ela está desperdiçando, ela está se descredenciando. Isso. De ter alguém para auxiliá-la.
E está se associando a vontade estranha e menos digna. Porque naquele momento, com certeza, que ela está nos palavrões na reclamação, tem uma porção de espírito no palavrão e na reclamação, com assim, opa, é esse prato, né? E que às vezes não tem nada a ver com a história de vida dela. A gente está muito sério.
Exatamente.
Porque nem todo processo obsessivo, perturbador, tem a ver com o passado, com uma vingança, não. Muitas vezes é associação imediata de interesses.
Exatamente. E aí ele fala, né? Céus, né? O Hilário ali estava impressionado. É possível semelhante dominação depois da morte? É interessante esse depois da morte. Por que a gente descobre rapidinho que a morte não é nada? A morte não é nada, tudo continua igual, né? Então, antes da morte, depois da morte. Então, quer saber o que vai acontecer com você depois da morte?
Vê como é que você vive agora.
É a mesma coisinha que vai acontecer. Como não? A morte é continuação da vida. E na vida, que é eterna, possuímos o que buscamos. E aí ele dá uma dica aqui pra gente. E aí, você que está nos ouvindo, todos nós aqui que estamos participando, o que você busca? Consegue responder? O que você busca? Porque na vida é eterna e possuímos o que buscamos. Você possui o quê? Você busca o quê? Você busca possuir pessoas afastadas de você? Você busca arrumar confusão? Você gosta de encrenca? Ou você gosta de facilitar a vida das pessoas? Você gosta de harmonizar a vida? Você é uma pessoa apaziguadora ou é uma pessoa incentivadora das discórdias? Então, como que você é, né? O que você busca? Porque aí é a grande dica, o que vai acontecer depois da morte.
Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E aí, essas dicas todas, não é pra gente, essas informações todas, não é pra gente ficar assustado. Isso são dicas para justamente a gente, desde já, passarmos a fazer boas escolhas para que a gente não sofra. Esses espíritos, eles dão essas dicas. Uma vez uma pessoa até falou assim, puxa vida, eu não gosto de ler não, porque toda hora parece que ele está me ameaçando. Eu falei, não, ele está te libertando. Cada informação dessa é uma dica para que a gente se livre.
Isso.
Né? Agora, como a pessoa só pensa em ameaça, ela enxerga o quê? Uma ameaça. Olha como são as coisas. Às vezes você escuta a mesma coisa. Uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa entende outra. Por quê? Porque é a vibração. Né? Uma vez, uma amiga minha, ela morava em Botafogo. E aí ela foi deixar a filha dela na escola. E passando, tinha muitos prédios antigos, né? E na hora que ela foi passar, caiu uma marquise, né? E caiu em cima da perna dela, do pé dela. Ela teve fratura exposta, teve que botar pino, né? Tava ela e a filha dela, na época eu acho que tinha uns 8 anos. Aí nós fomos visitar no hospital. Foi eu e uma pessoa. Foi interessante, porque eu e a outra pessoa falamos ao mesmo tempo, que eu falei assim, que sorte! Aí a pessoa falou assim, que azar! Mas assim, ao mesmo tempo. Aí eu falei, eu acho sorte, porque olha só, tava ela e a filha dela, primeiro que caiu no pé dela. E se tivesse caído na cabeça?
Exato.
Se tivesse caído na coluna?
Exato.
Né? Olha só, o estrago que fez no pé é só o pé.
Exato.
Né? Agora, se tivesse caído na cabeça da filha dela, teria matado a filha dela. Se tivesse caído na cabeça dela, ela poderia ter ficado tetraplégica. Então, percebe-se aí que a coisa tinha que acontecer.
Exato.
Né, porque ela tinha dois lados da calçada. Ela passa ali há anos, que ela passa ali naquela mesma circunstância para deixar na escola. Então, é um tipo de uma coisa que, olha, e realmente isso Exato. Tinha que acontecer. Né? A construção era antiga, mas não tinha nada com a aparência que estava desmoronando, mesmo porque era um restaurante que estava em funcionamento. As pessoas entravam e saíam, não era uma construção abandonada. Então,
tem uma manutenção, né?
Então a gente percebe que é um acidente, que ele realmente ali ia...
Estava no cabimento, né?
Isso, exatamente, né? E a pessoa achou um azar, tipo assim, ela poderia estar do outro lado da rua e não está naquele lado. Então, olha como são duas coisas, né?
Duas visões do mesmo problema, né?
Exatamente. E agora, qual das duas é mais libertadora? É a pessoa agradecer por ter sido um acidente e ter ficado apenas nos pés, ou a pessoa se lamentar pelo azar que teve?
Ele sabe que agradecer vai até melhorar a cicatrização, né? Vai até melhorar o processo de recuperação. A reclamação pode causar até determinadas situações que vão alterar a saúde, que vão o quê? Adiar uma cirurgia, vai causar uma rejeição a determinados elementos. Então, é muito interessante, né? Tem um livro, Psicologia da Gratidão, da Joana de Anjos. Eu recomendo muito. Por quê, gente? Ela vem trazendo o que a ciência já vai trazendo aqui, né? Esse ato de agradecer, mas não é agradecer porque a tua graça, não é isso não. É você analisar a vida e observar isso, o quanto isso dá de saúde e de qualidade de vida. E chega um momento que ela coloca até assim, o quanto isso leva o espírito a progredir, a dar passadas mais seguras, né? Em relação ao seu aperfeiçoamento. Quer dizer, esse exercício da gratidão é altamente saudável.
Exatamente. E olha, como nós o tempo inteiro decidimos se nós vamos viver bem ou viver mal. E aí ele continua, atento aos nossos estudos de mediunidade, observei. Se o nosso amigo desmemoriado for conduzido ao aparelho mediúnico, manifestar-se-á, acaso assim, ignorando a identidade que lhe é própria? Então, lembra, é um espírito que não está sabendo de nada, não sabe nem como é que é o nome dele. Então, na hora que ele incorporar, né, que ele for dar a mensagem, como é que vai ser? Aí o Aulus responde, perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso, como qualquer alienado mental comum, exprimindo-se por algum médium que lhe dê guarida. Será, para qualquer doutrinador terrestre, o mesmo enigma que estamos presenciando.
E aí, vamos ver.
E às vezes, o doutrinador acha que o espírito não está querendo falar, né? Então, tem que ter essa sensibilidade que isso é possível, sim. Então, por isso que o doutrinador, ele tem que ter bom senso, tem que ter carinho. O médium também que está passando aquela informação. Agora, imagina se esse pobre coitado aí, né? Desmemoriado, irritado, pega um médium que está com a cabeça no mundo da lua, pega um doutrinador distraído, olha só.
Um médium até que tenha medo, né? Porque, assim, uma sensação complicada é essa de esquecimento, né? Então, eu estou falando pessoalmente, assim, na experiência como médium, né? Da psicofonia, da incorporação. Quando a cabeça começa a ficar turva, a acabar e a perder o limite, a tendência... a gente fica um tanto amedrontado, mas aí nessa hora vem todo o... aquilo que eu já falei uma vez, é você ir para uma cirurgia confiando com o cirurgião. Então eu sei que por mais desconfortável que seja o trabalho, que vai ser melhor para aquele espírito. E que eu estou trabalhando sobre uma orientação segura, né? Porque esses espíritos que organizam reuniões mediúnicas, eles estão trabalhando em nome de Jesus. Eles estão oferecendo melhor. Então, né, aí você se entrega mais na certeza que vai ser melhor. Parece que não, mas esse sentimento de confiança vai passar também para o espírito uma possibilidade de melhoria. E isso já vai adiantar.
Exatamente. Agora, olha que interessante, ele fala, olha, quando ele incorporar, né, ele precisará do mesmo tratamento. E o doutrinador terrestre... vai passar pelo mesmo enigma que estamos presenciando. Olha só, os espíritos também não sabem o nome dele.
Não são magos, adivinhos, né? Eles estão ali, né? Quem é você? E às vezes tem alguns fatos, algumas doutrinações, em que o doutrinador fala assim, olha, se eu não souber se o espírito é homem ou mulher, não sei como doutrinar. E aí vai indagar. Mas observa só, né? Muitas vezes a gente não vai ter condição de responder isso.
É. E às vezes o médium que está incorporando, ele nem consegue atingir o psiquismo, até para identificar.
Rastrear,
entendeu?
Isso
não tem pessoas que às vezes você olha, acha que é homem, às vezes você olha que acha que é mulher, você fica assim na dúvida.
Você sabe uma vez, Benício, isso ficou até... Que as pessoas acham que eu sou... Isso é um tanto mesmo, de ligar de muitas coisas. Mas aí, daquela vez, daquele dia eu fui fazer unha. E como estava numa situação assim... Eu estava com pressa, ocupada, alguma coisa assim. Eu não fui no salão que eu vou, com as pessoas que eu vou, né? Eu entrei num salão... Não foi nem salão, gente. No local que eu passei e tinha uma plaquinha, manicure, né? E aí eu entrei. Aí cheguei ali, perguntei se poderia fazer. A pessoa foi extremamente gentil. Não, peraí, vou chamar fulano. Aí chamou lá uma pessoa. Aí eu sentei, né? A pessoa era alta, mas pode ser alta e grande, não tem nada. E começou a fazer a unha. E começou a conversa, né? Começou a conversa. Aí daqui a pouco surgiu a pessoa espírita, né? E tudo isso a pessoa fazendo. E aí a pessoa falava, começou a falar... Sobre a questão de um filho, né? Que veio, não sei o quê, e a criança até apareceu e tudo isso. E aí tinha horas que eu olhava, era mulher. Mas tinha outra hora que eu olhava, não era, mas não, mas não era mulher. Porque... Aí eu fiquei, conclusão, gente, o tempo de fazer uma unha, que não é tão pouco, né? Eu saí dali sem saber se era homem ou se era mulher. Eu não sabia, será? Aí falou do tratamento. O tratamento podia ser para a chegada. Mas a chegada foi uma adoção ou foi um parto? E eu fiquei naquilo. E, na verdade, a característica da pessoa era de uma androginia. Era uma criatura assim. E aí, vamos lá. Nesse caso aqui é o espírito, né? Muitas vezes o espírito chega através do médium e o médium não consegue. Eu posso falar isso, gente? Primeiro, não saber se é homem ou mulher, e outra vez, não saber do psiquismo, do problema do espírito. É. O diálogo é pronto, e aí, às vezes, na avaliação, né? Qual o problema? Não sei qual é o problema do espírito. Conseguiu rastrear, e olha que alguns de nós, né, tem aquilo que o Paulino Júnior, ele fala muito interessante mesmo, que é aquela capacidade que alguns médios têm de rastrear o psiquismo do espírito. Então, o espírito chega e o médium não é pela característica assim, morfológica ou fisiológica que o espírito dá. O médium consegue ir lá. E em alguns casos, a gente consegue ir lá na mente ou no fulcro do problema do espírito, a ponto até de você perceber que o que o espírito está falando não é a realidade dele. Está disfarçando. Mas há casos que não se consegue isso.
É. E às vezes a própria ideia, você não sabe se é uma ideia de um masculino ou ideia feminina, isso. Porque são ideias diferentes, isso. Né? Quando chega uma mãe, uma pessoa que é mãezona, isso. Rapidamente, se ela abrir a boca, você já identifica,
exato.
Né? Mas tem espíritos, tem pessoas que você não consegue, pelas ideias, pelo teor da conversa, você não consegue realmente identificar. E o que eu acho mais legal é isso, ele falando, olha, o mesmo enigma que estamos presenciando, porque os espíritos não sabem tudo.
Para dizer trabalho, né? Que há trabalho, né?
Exatamente. Teve um dia que um espírito, uma pessoa chegou para uma orientação espiritual, chegou com um livro, aí virou para o espírito e falou assim, olha, eu queria realmente elucidar um mistério. Esse livro apareceu lá na minha casa e eu queria saber como é que esse livro chegou lá na minha casa. Aí o espírito falou, mas meu filho, você está querendo fazer o que com a gente? Aí fez uma brincadeira. E depois até falou assim, você está querendo fazer o que faz com Santo Antônio? Porque aí, eu nem sabia, porque tem um negócio, você pede...
Aí pede Santo Antônio. Tem Santo Antônio, tem São Longuinho, né? Uma coisa assim para achar, né?
Não, Santo Antônio, que se ele não fizer o que você está querendo, você bota ele cabeça para baixo. Tem um negócio desse. E é, Serginho? É o que exatamente? Para casamento, né? Se você pede, se ele não fizer aquilo, né? Aí o espírito falou assim, mas meu filho, como é que eu vou saber o que é isso aí? Aí ficou brincando e falou assim, olha, mas eu vou te contar o que foi isso aí, viu, meu filho? Como é que esse livro chegou na sua casa? Foi você que comprou. Você foi, então você precisa ir para o médico, você precisa fazer um tratamento de memória. Aí olha como é que são as coisas, né? Esse senhor, ele foi lá... levado, porque ele foi encafifado, como é que aquele livro chegou na casa dele, um livro espírita, como é que chegou, sobre Allan Kardec. E ele queria saber, então ele foi lá para saber isso. No fundo, ele foi levado para tirar uma dúvida, já que ali era uma casa espírita, mas recebeu a orientação de ir
na saúde dele.
Dele.
E aí vamos perceber o trabalho dos guias, né? A gente, às vezes, olha, tem uma frase de Altivo que eu repito muito. Ele falava para nós, trabalhadores do centro, ele falava assim: olha só, meus irmãos, vocês, médium, respeitem cada criatura que chegar aqui na casa. Do jeito que chegar. O trabalho dos guias. É. Porque a dor, ela é abstrata, ela não traz ninguém. Quem traz a gente pra casa difícil são os guias. E a gente, às vezes, não respeita, né? Ele te julga. Como é que pode? A birutinha. Então, vamos pensar no trabalho dos amigos espirituais com a gente hoje, para escutar esse estudo, mesmo, às vezes, não sendo por pessoas tão doutas, tudo isso, né? Mas vamos respeitar o trabalho que os espíritos fazem com a gente. Muita paz.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.